Boa tarde, gente. Já é boa tarde, meio dia 11. Então, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus, glória a Deus. Felicidade poder dar início a essa nova série da gente, que nós vamos estudar aqui juntos, como família, como igreja. Basicamente, nós vamos pensar então sobre o discipulado de Cristo. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus 5, 1. Vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso de número 1. A Bíblia diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram ou que viveram antes de vocês. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora, se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem estar reunido aqui nessa manhã, Senhor, para aprendermos mais sobre Ti, sobre o Teu discipulado em relação ao nosso coração. Nós clamamos por Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Cristo é. Nós queremos sair daqui conhecedores do Cristo, Senhor. É isso que nós almejamos. Fala conosco e ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, esse pequeno trecho que nós lemos, ele é conhecido como o Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte, ele começa em Mateus capítulo 5, ele vai ser concluído em Mateus capítulo 7. Lucas também relata o Sermão do Monte no seu Evangelho, no capítulo 6. Esse texto, ou essa porção das Escrituras, ela é conhecida como a ética do reino de Deus, ou então o padrão normativo da vida cristã, e também o nosso tema da mensagem, ou o nosso tema da série, o discipulado de Cristo. De acordo com o que nós lemos no versículo 1 aqui, a Bíblia fala que Cristo estava junto com as multidões, e de repente ele começou a ensinar, as multidões então ficaram um pouquinho para trás, e os seus discípulos aproximaram dele a fim de ouvir o ensino do Evangelho. Então a Bíblia está falando que o sermão da montanha, o sermão do monte tem como alvo, tem como destinatário os discípulos de Cristo Jesus. Só que geralmente quando nós estudamos o Sermão do Monte, dois cuidados, ou na verdade é um cuidado que nós precisamos ter, é em não cair em uma mentalidade legalista em relação ao Sermão do Monte. A mentalidade legalista, ela pensa basicamente assim: faça deste modo, aí então vocês serão cristãos. A ideia de usar o Sermão do Monte como se fosse uma escada que te levará até o céu. Não, isso está errado, isso é uma perspectiva legalista. O discipulado com Cristo é o seguinte: pelo fato de vocês já serem cristãos, é assim que vocês devem viver. Então, a pauta, o ponto de partida do Sermão da Montanha é que nós já nascemos de novo em Cristo Jesus, logo, a forma natural de se viver é de acordo com o Sermão da Montanha, que é chamado então, como eu disse, da ética do reino de Deus. O Martin Lloyd-Jones, que foi pastor na capela de Westminster em Londres, ele fala o seguinte: afirmamos crer que o Filho de Deus veio a este mundo, que Ele enviou o Seu próprio Espírito Santo para viver em nós, que Ele nos tem conferido o Seu próprio poder absoluto para que em nós habite e para que nos transforme, a fim de que possamos adquirir a fim de que possamos adquirir para a nossa vida qualidades similares às de Cristo. E afirmo, ele veio, viveu, morreu e ressuscitou, e em seguida enviou o seu Santo Espírito para que você e eu pudéssemos pôr em prática o Sermão do Monte. Pois quando o mundo vê um indivíduo que é um cristão verdadeiro, não somente se sente condenado, mas também impelido e atraído ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, basicamente, no Sermão do Monte, nós temos aqui o modo de conduta pelo qual nós, cristãos, devemos viver hoje em dia, o discipulado com Cristo Jesus. Agora, essa foi a introdução do Sermão do Monte. Agora eu vou falar com vocês a introdução do tema dessa mensagem de hoje, que vai ser as bem-aventuranças. Então, sempre que a gente lê esse texto aqui em Mateus capítulo 5, geralmente ele é colocado ou bem-aventurados são, ou então felizes são. Basicamente, as bem-aventuranças é uma orientação de Cristo em relação à felicidade. Então o homem, ele é inclinado por natureza, a parte, na sua ontologia, na essência do seu ser, o homem é inclinado, levado, ele tem uma tendência a buscar a felicidade. Então todos nós buscamos a felicidade. E a grande questão é como e onde nós buscamos essa felicidade? Existem duas formas de nós buscarmos a felicidade. Mas antes, deixa eu só te explicar melhor o que eu quero dizer. Vamos parar para pensar como que funciona um processo de tomada de decisão. Então geralmente você faz assim, pô, eu quero ser feliz. Presta atenção aqui, isso aqui é muito importante para o decorrer da mensagem. Gente, eu quero ser feliz. Ok. Essa decisão de eu quero ser feliz parte de um diálogo interno de você com você. Então, o que é pensar? O que é pensar? Pensar é multiplicar-se. Ah, eu vou fazer um teatro aqui, parece que eu sou louco. Se eles cortar só essa parte no Instagram, ou colocar lá, eu sou internado na hora. Então, o que é pensar? Vou te dar um exemplo. Estou eu pensando. Um exemplo, tá? Leonardo, a gente precisa trocar de carro. Cara, mas é que a gente está meio apertado, né? Então, mas é que o nosso carro está muito ruim, precisa trocar, não sei o quê. Então, isso aqui é a multiplicação. É quando você coloca o diálogo consigo mesmo a fim de tomar uma decisão. Onde entra o erro, onde entra a doença no diálogo consigo mesmo? Quem são os narcisistas? Quem são aqueles que vivem uma vida pautada em si? É aquele que tem um diálogo consigo mesmo, pautado somente na sua opinião. Vou dar um exemplo. Pô, tem um prato de lasanha aqui, cara. Mas é que nós estamos com dieta, né? Então, mas eu quero comer. Então eu vou comer. A sua decisão foi pautada somente na audição de si para si. Se pensar é multiplicar, quando nós vamos buscar a felicidade, o nosso desafio é não escutarmos a nós mesmos. Então, quando a gente vai pensar em felicidade, na língua, no idioma português, a gente tem uma limitação muito grande. Porque eu posso falar para vocês aqui, gente, estou feliz, achei R$50 na rua. Estou feliz. Aí eu posso falar, gente, eu estou feliz, porque minha esposa está grávida. Não está grávida, só um exemplo. Também, se tiver, não tem problema nenhum. A gente quer bastante filho, mas não é o caso agora. Então, você percebe que eu falei de duas experiências diferentes, com intensidade diferente, mas eu usei a mesma palavra. Eu estou feliz porque eu achei R$50, secundário, efêmero. Eu estou feliz porque minha esposa está grávida. Nós vamos ter mais um filho. A mesma palavra não consegue dar compreensão da intensidade da felicidade no meu peito. Uma coisa é eu descobrir que eu vou ser pai novamente, outra coisa é eu achar R$50 na rua. Mas ambas as coisas eu uso a palavra felicidade para expor o meu sentimento. Então, eu coloquei aqui, gente, nós vamos bem com calma, para a gente não perder aqui o fio condutor do nosso raciocínio. Existem duas formas, coloquei aqui, ó, de buscar a felicidade. Primeira forma de buscar a felicidade é por meio de uma lógica humana. Geralmente, como que funciona a lógica humana? Então lembra que pensar é multiplicar? Então, para você chegar à felicidade de acordo com uma lógica humana, você vai ter um diálogo consigo mesmo, ouvindo a razão, que seria um discurso moral, e você vai encontrar uma felicidade que para os gregos chamam eudaimonia. A ideia dessa felicidade, ela é mais próxima de felicidade frágil, susceptível à perda, instável e momentânea. Então, vou te dar um exemplo. Sabe quando você se encontra com um rapaz ou com uma mulher, e aí você percebe que a pessoa, ela é íntegra, ela é honesta, ela paga as contas em dias, ela cuida do filho dela, ela cuida do marido ou da esposa, do cônjuge. Só que essa pessoa, ela não serve a Deus. Não é uma pessoa crente, ela até tem outra religião, mas ela é uma pessoa extremamente reta, honesta, íntegra. É aquela pessoa que você olha e fala, cara, essa aí parece ser mais crente que muito crente. Só que essa pessoa, ela pauta a sua vida totalmente num discurso da razão. Em partes, a razão, ela também é digna de confiança. Vou te dar um exemplo. Não está na Bíblia que você tem que pagar o documento do seu carro. Está na Bíblia lá, vós pagarás o documento dos seus carrais. Na João Ferreira de Almeida, né? Que o pessoal gosta de profetizar. Na João Ferreira de Almeida. Não, não está na Bíblia que você tem que pagar seu carro. Mas pagar o carro, pagar o documento do carro é algo bom? Sim. Então, logicamente, numa lógica humana, andar com o documento do seu carro em dia é algo que vai te trazer algum tipo de benefício ou então uma privação de uma consequência negativa. Então, para pensar comigo. Essa lógica humana, ela é frágil por quê? Imagina comigo um homem, um pai de família, vou usar como exemplo um pai de família, extremamente íntegro, honesto. Alguém que paga os impostos em dia, alguém que cuida da sua família, alguém que paga o documento do carro, alguém que anda com o carro com pneu em dia, manutenção em dia, colocou seguro, fez tudo certinho, a melhor cadeirinha para carregar seu filho no banco de trás, a esposa entra no carro e já fala, coloca o cinto de segurança, ele coloca o cinto de segurança, aí você olha e você fala, cara, esse cara está caminhando em direção à eudaimonia, à felicidade. Por quê? Porque ele está fazendo tudo certo. E de fato, esse homem íntegro, ele pode ter algum tipo de felicidade. Mas imagina só que essa família de um pai extremamente reto e íntegro pega a pista para ir para a praia. E ao ir para a praia, se depara com um indivíduo que não pauta sua vida na razão. Aquele indivíduo que bebe e pega a direção. Que está com o carro, com o documento tudo atrasado, pneu careca, manutenção, tudo fora de ordem. E aí esse cara perde o controle do carro num sentido da via. E ele vem e bate no carro desse pai de família que estava com as coisas tudo em dia. Acaba matando todos os seus familiares. Você percebe que ainda que você esteja fazendo as coisas certas, não significa que você vai colher o fruto bom? Os filósofos vão falar que é como construir a sua vida ou a sua casa num fundamento de um palito de dente. É como se você fosse construir sua casa e colocar como fundamento um palito de dente. Por quê? Porque não significa que você está fazendo a coisa certa, que terão as coisas certas acontecendo na sua vida. Agora, é lógico que é orientável, tanto pela razão quanto pelo discurso bíblico, em relação a se fazer as coisas certas. Porém, é muito interessante que como o Sermão da Montanha, no caso as bem-aventuranças, é um convite de Cristo à felicidade, quando ele vai usar a palavra felicidade do grego, ele prega em hebraico, mas os discípulos escrevem em grego as escrituras, ele não usa a palavra eudaimonia, que já era uma palavra muito usada na época pelos filósofos. Ele usa uma segunda palavra, pode passar. Vai atrapalhar vocês, mas eu vou explicar. A lógica do Sermão do Monte em relação à felicidade, Cristo usa a palavra que nós poderíamos chamar de Makarios. Makarios, essa felicidade não é uma felicidade que se encontra por meio da razão humana. Essa felicidade, ela tem a seguinte equação: um diálogo interno consigo mesmo, ouvindo a Cristo. Então, é tipo assim, Leonardo, nós precisamos tomar uma decisão. Sim, de fato nós precisamos tomar uma decisão. Como que eu vou tomar essa decisão? Ouvindo a voz de Cristo. Então, a felicidade, Makarios, é uma decisão de busca pela felicidade a partir da fala do Cristo, que muitas das vezes vai contra a nossa lógica. O Sermão da Montanha, ele é meio ilógico na cultura natural, na cultura comum. Então, a Bíblia vai nos falar que Makarios são os que choram. Peraí, como que é possível ser feliz enquanto eu choro? Exato. Essa aparente contradição nas escrituras vai nos trazer a consciência de que Cristo fala de um outro tipo de felicidade. Não é uma felicidade fugaz, efêmera, que pode passar diante de qualquer acidente ou doença. Cristo está falando de um estado de contentamento. Cristo está falando de um estado de espírito. espírito, onde o seu coração está em, no bem-estar dele, está com a alegria dele e tem a consciência do que é ser abençoado por ele, que não se reduz à lógica da felicidade desse mundo. Porque imagina comigo que um pai de família está dirigindo o seu carro e ele está indo para a praia com a sua família e o carro do lado de lá invade a pista, mata a sua família inteira e só ele fica vivo. Como que um cara desse vai viver pautado na eudaimonia? Como é que ele vai conseguir a felicidade depois de ter feito tudo certinho e a sua família ter morrido? Só é possível, gente, de uma forma. Se nós estivermos contentes em um estado de contentamento na pessoa de Cristo. É a morte dos meus filhos, a morte da minha esposa, ainda que seja contra a minha felicidade mundana, não me entristece no aspecto do contentamento, porque eu estou firme em Cristo e eu sei que é um até logo. Essa é a proposta do Sermão da Montanha. De bem-aventurado é você, quando está saindo lágrima dos seus olhos. Bem-aventurados são vocês, quando você estiver sendo perseguido. Ô, gente, como é que você vê desse jeito? Só é possível nós sermos bem-aventurados, felizes, se nós vivermos de acordo com a felicidade de Cristo. Vou repetir. Só é possível ser feliz enquanto chora, ser feliz enquanto é perseguido, ser feliz como pobres de espírito, ser feliz com fome e sede de justiça, se o nosso contentamento, o nosso makarios, for no próprio Cristo. Nós somos bem-aventurados porque estamos contentados, felizes e saciados na pessoa de Jesus. E não necessariamente com as expectativas materiais ou realizações pessoais supridas. Escuta, gente, Deus nunca nos prometeu realizar os nossos sonhos. Deus prometeu a sua presença a nós em toda e qualquer circunstância. Quer estejamos felizes, quer estejamos tristes. No que diz respeito à lógica mundana, vai ser instável. Porque coisas boas acontecem, assim como coisas más acontecem. Mas nós permanecemos no firme fundamento. De que quer na bonança, quer na pobreza. Quer numa situação boa, numa situação ruim. A minha saciedade, o meu contentamento é a pessoa de Cristo. Ainda que seja contra a minha felicidade mundana. Então, depois de tudo isso... Bem-aventurados os pobres de espírito. O versículo 3, então, Jesus começa falando de uma classe. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? Basicamente, os pobres de espírito são aqueles que têm consciência da falência espiritual, da nossa necessidade de auxílio e salvação de Deus. Então, geralmente, os pobres de espírito são aqueles que vivem numa lógica contrária à ideia da modernidade. Os pobres de espírito é o contrário de autodependente, de segurança própria, de autoconfiança, que são sentimentos hipervalorizados pela vaidade moderna. Ó, você tem que ser autodependente, ó, você tem que ter segurança própria. Gente, quando Jesus está falando de pobres de espírito, ele não está comparando ser humano com ser humano. Ele está falando qual que deve ser o estado do seu coração diante de Deus. E diante de Deus não existe segurança própria. Eu me garanto diante de Deus. Que? Você se garante diante de Deus? Diante dos irmãos, nós somos todos iguais. Aqui está a família dos iguais, no que diz respeito a nível de valor. Você, homem, mulher, independente da sua situação financeira, da cor da sua pele, nós somos iguais diante de Deus. Mas a pobreza de espírito não é avaliada de mim para o meu irmão, de mim para o Rogério, de mim para outro, para o Samuel, para qualquer um outro. A pobreza de espírito é quando eu chego diante de Deus. E eu me deparo com a grandeza da bondade de Deus. Eu tomo consciência da minha finitude, da minha pequenez. Tem um texto, gente, que vai exemplificar muito isso. Lucas 18. Lucas 18. Esse texto aqui, ele... Puxa. Lucas 18. Jesus está contando uma parábola, uma história, para exemplificar um pouquinho sobre pobreza de espírito. Agora, olha as palavras que o texto que Lucas usa. Lucas 18. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí Jesus começa. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano, um pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si. Ele dialogava consigo a partir de si mesmo, um narcisista. O fariseu ficou em pé e orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus está falando que tinha dois homens dentro da igreja, da época, que um chegou altivo, sem humildade, com coração altivo. E ele orava de si para si. Ele não orava nem para Deus. E ele falava assim: Deus, está vendo esses outros aqui? Ó? Todos pecadores. Eu jejuo duas vezes. Eu oro. Eu dou esmola. Eu cumpro tudo o que a tua palavra diz. Só que qual que é a grande questão? Que a sua forma de... o seu parâmetro de comparação nunca vai ser o irmãozinho que está do seu lado, mas a santidade de Deus. Então, meus irmãos, o nosso desafio era dar a mão uns para os outros, olhar para Deus e falar: meus irmãos, pensa num povo que é pobre de espírito. E graças a Deus por sermos pobres de espírito. A pobreza do nosso espírito declara a nossa falência diante de Deus. É chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, se não for pela sua graça e pela sua misericórdia, eu vou ser fulminado a qualquer momento. Por quê? Porque não existe nada bom em mim. Não existe nenhuma obra de justiça que conquiste o seu favor para mim. Não. Eu estou falido espiritualmente. Eu necessito de socorro. Ainda que o irmão do meu lado tenha matado alguém, o irmão do meu lado tenha só mentido. Em ambos os casos, se eu caio na gula, se eu caio em falar mal dos outros, não importa. Todos esses estão encerrados como pecadores. E se são pecadores, são destituídos da glória de Deus. O que eu estou falando aqui, gente, é que para evitar um coração religioso, você tem que parar de olhar para a falha do irmão que está do seu lado e começar a contemplar Deus. Porque, escuta, a falta da consciência do nosso pecado vem da falta de contemplação de Deus. Ontem, a gente está na praia. A gente foi para a praia ontem, fui junto com os meus pais. Antes de ontem, a gente foi aproveitar um tempo família. Aí chegamos lá no restaurante, estava eu, meu pai, minha mãe, a Ellen e o Theo, e meu irmão, e um cachorro, que meu pai leva o cachorro para todo lado. Eu não sei, acho que meu pai é pai de três adultos, então ele está meio carente, ele leva o cachorro. Aí tava nós lá e tal. Aí o Theo, ele tem mania, às vezes eu vou no posto abastecer o carro, ele tá comigo, ele fala: não, eu vou pagar, o Theo, pra quem não sabe, é meu filho de 3 anos. Aí tava eu com meu pai indo pro caixa, ele: eu vou pagar. Eu falei: então beleza, filho, vai lá. Aí chegou o garçom com a maquineta assim, né? Aí eu falei: vai, filho, paga. Aí ele deu uma risadinha, olhou pro lado. Vai lá, filho, paga aí. Aí ele deu risada, aí ele abraçou e falou: não tem dinheiro. E esse é o nosso estado diante de Deus. Não, Deus, pode confiar que eu sou bom. Deus, pode confiar que eu sou bom. Tá vendo aquele lá? Aquele lá aí fala mal dos outros constantemente. Tá vendo aquele outro? Aquele outro é corrupto. Tá vendo aquele outro? Esse outro fez outro tipo de erro. Não sei o que. Deus, pode confiar em mim. Na hora que você chega diante de Deus, você fala: tem como, cara. Eu sou mal de coração. Eu careço da tua graça salvífica e transformadora na minha vida. Por que que o reino de Deus, dos céus, é daqueles que são pobres em espírito? Porque o transporte, a logística do reino das trevas para o reino do Filho amado, tem uma passagem que se chama graça. A graça de Deus que financia esse ônibus que nos leva do reino das trevas para o reino do Filho amado, e a altivez priva a graça de Deus na sua vida. A altivez priva a graça de Deus na nossa vida. Então, quando você chega diante de Deus pensando que você é bom o bastante, isso está impedindo que a graça de Deus seja derramada sobre você. Por que que ele vai transformar alguém que já é bom? Não é, irmão, pode ir para o céu. Não, é como o publicano, batendo no peito, eu não tenho coragem de levantar os meus olhos para o céu, porque Senhor, eu sei da tua grandeza, não me importa com o fariseu que está do meu lado, e não me importa o ateu que está do outro lado, eu sei da sua grandeza, e diante da sua grandeza eu estou falido espiritualmente, eu careço da tua graça transformadora. É por isso que o reino dos céus é daqueles que são falidos do espírito. Isaías 57, versículo 15, fala o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita com os pobres em espírito, com aqueles que não têm um espírito de altivez, mas que têm uma teoconfiança. A autoconfiança é eu confio em mim. A teoconfiança, teos de Deus, é eu confio em Deus. É desses que são o reino dos céus. Por que que você é salvo? Se a gente fosse conversar hoje, por que que você acredita que você está salvo? Não, estou vindo certinho na igreja, estou respeitando minha esposa, estou respeitando mais meu marido, estou dando o dízimo, até ajudei o Thiago lá no voluntariado, lá do CID, tal, as criançadas tudo correndo, e eu lá no meio. Como é que eu não vou ser salvo? Exato. Você não entendeu ainda que você é um miserável. Aliás, que nós somos miseráveis em relação à nossa salvação. Por isso carecemos totalmente da graça de Deus. É chegar diante de Deus com as mãos vazias. E falar: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Eu sou pobre em espírito. Agora, o texto continua. E a Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, as bem-aventuranças, elas são características opostas que a modernidade nos vende, né? Como é que eu vou ser feliz enquanto eu choro? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Basicamente significa: aqueles que pranteiam, sofrem e choram pelo pecado e pelo mal, e especialmente pelos seus, e pelo fracasso de não conseguir dar a devida glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz, olha esse texto, 2 Coríntios 7, 10: porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Domingo, 12:40, você veio para o culto, para sair daqui mais alegre, mais contente, e aí a Bíblia vai e fala que felizes são os que choram. Se não fosse bastante, a Bíblia fala que existe um tipo de tristeza que vem direto de Deus para a sua vida. Olha que bênção. Quantos aqui querem receber a tristeza de Deus? Levanta a mão. E esse é o lance. Nós precisamos dessa tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, conduz a gente em um caminho de arrependimento. Meus irmãos, se Deus não produzir tristeza em nós para a salvação, nós estamos perdidos. E esse é o problema de nós, enquanto cristãos. Nós estamos confortáveis com os nossos pecados. Gente, pelo amor de Deus, os filhinhos não podem ter paz com o pecado. Se você está confortável com o seu pecado, se você está tudo bem em relação àquele vício, em relação àquela iniquidade, você não contemplou a Deus. É uma insatisfação interna com o meu estado atual. É uma tristeza interna em relação ao meu estado atual. E aqui ficam as perguntas. Você chora pelos seus pecados? Sabe, o seu pecado te traz tristeza, contrição. Por que que eu estou fazendo isso de novo? Por que que eu cedi a isso de novo? Você tem consciência de que seu pecado ofende a Deus? Sabe o que é triste, gente? É que a gente não faz isso porque eu sempre vou me comparar com o irmão que está na igreja e, entre aspas, é pior do que eu. Aí é o fulano que é pior, o ciclano que é pior, mas diante de Deus, meus irmãos, todos nós estamos condenados. Uma mentira ou um assassinato, em consequências, tem peso diferente, logicamente, mas como ofensa, entristece o coração de Deus. A gula e um roubo entristece o coração de Deus. Nós temos chorado por isso, gente. E a Bíblia está falando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu lembro um dia, que eu estava, a gente estava na reunião de liderança, nós estávamos reunidos como líderes da igreja, e aí o Fábio Cadani, o Fábio Bravo e a Dani Bravo também estavam. E aí, eles estavam até ali de manhã, né, eu falei para amanhã, e aí deixa eu adiantar, tá tudo bem, tá, a gente conversou, já nivelamos, tá tudo certinho. Aí acontece, nós estávamos na reunião, e aí eu estava meio cansado, eu estava meio bravo no dia, eu não tinha dormido muito bem e tal. Aí o Douglas deu uma ideia assim, na reunião, só tinha líderes. Aí o Bravo entrou, e a Dani entrou concordando, não sei o quê, mas a ideia para mim era meio maluca. Aí eu explodi, gente. Eu vou confessar um pecado para vocês. Eu tenho problema com ira. Às vezes eu explodo, sou meio explosivão assim. E aí eu vou segurando, uma bombinha. Bom. Aí nesse dia eu estourei. A Dani e o Fábio falou um negócio, eu estourei, e aí eu fui dar um feedback para eles, meio que eu atropelei, aí eu machuquei o coração deles, aliás, nem só deles, machuquei de todo mundo que estava na sala. Aí na hora que eu falei assim e tal, aí o Douglas falou, gente, melhor a gente acabar a reunião por hoje, a gente volta a conversar amanhã. E ali, depois que eu explodi com os irmãos, eu lembro que eu comecei a chorar, eu não sou, as pessoas que me conhecem, estão mais perto de mim, sabem que eu não sou muito expressivo, eu sou mais introspectivo, sou mais na minha, mas eu lembro que eu chorava de raiva de mim, porque eu sei que eu tenho dificuldade com isso, já explodi com a minha mãe, com meu pai, já explodi com a Ellen, já explodi com o Theo, já explodi com outros irmãos, é meu pecado, gente, eu tenho dificuldade com isso. E aí eu lembro que o Douglas acabou a reunião, nem dei tchau para ninguém, levantei da sala e fui saindo, aí o Bravo, o Fábio, ele veio atrás de mim, Léo, peraí. Aí eu lembro que ele falou, mano, deixa eu te falar um negócio. Eu também tenho dificuldade com ira. E eu sofri com isso por muitos anos. E eu quero me dispor a te ajudar nisso, cara. E eu lembro que ele fez algo. Eu estava chorando muito. Aí eu lembro que ele pegou e passou a mão dele assim no meu olho. Aí ele falou, mano, vamos junto. Eu vou te ajudar a vencer esse pecado. E ali, gente, na igreja, com o irmão que estava do meu lado, eu senti parte do cumprimento desse texto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só que sabe qual que é o problema? Que eu não estou falando daqui na família de Zascope, estou falando de nós também, enquanto igreja local, mas no sentido geral. Às vezes os nossos cultos parecem uma reunião de hipócritas, onde todo mundo está bonitinho e organizadinho. Aí o irmão vai jogar bola, manifesta os demoninhos. Aí o irmão está no trânsito, manifesta os demoninhos. Gente, qual que é o lugar mais seguro para você pecar? Aqui, ó. No meio da igreja. Porque quando eu pequei com os meus irmãos, eu tive a plena consciência de que aquele momento foi o momento onde iniciou o meu discipulado com o meu irmão. E ele se responsabilizou a cuidar de mim a fim de eu ser transformado. E de fato ele tem feito isso. Ele tem me mandado mensagem, a gente tem conversado, ele tem orado por mim, ele tem intercedido por mim. Para quê? Para que eu seja transformado. Parte do consolo do nosso pecado vai vir no meio da nossa comunidade local. Então, pelo amor de Deus, traga o seu pecado à luz. E vamos tratar isso junto, gente. Porque tem um irmão, vou dar um exemplo, né? Um irmão que tem problema com palavrão. Tá lá no trânsito, xinga todo mundo. Tá no trabalho, xinga todo mundo. Chega aqui, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Ô, cara. É aqui que você tinha que chegar e falar um palavrão, por quê? Porque aquele outro que sofria, e não pense que todo mundo tem dificuldade, aquele outro que sofria com o mesmo pecado vai falar, você tem problema com isso, né? Adivinha, eu também já tive. Dá a mão aqui, meu irmão. Eu vou começar a orar, interceder, jejuar, e eu vou te discipular até você vencer isso, mano. Isso é o consolo de Deus para as nossas vidas. O fato da gente poder pecar do lado do irmão e saber que o irmão vai ajudar a gente a vencer esse pecado. Então, gente, pelo amor de Deus, é lógico, você não vai ser vulnerável no ambiente geral. Mas tenha dois ou três. Tenha as pessoas que você possa ser vulnerável. Não se preocupe com os demais. Por quê? Porque a nossa questão é ser transformado pela glória de Deus e experimentar desse consolo que está disponível a nós por meio da igreja. Não deixa o diabo te roubar, cara. Esse é o ambiente da família, dos irmãos, onde a gente tem que despir, falar a verdade, ó, tem dificuldade com tal coisa, eu fiz tal coisa, falei tal coisa, meus irmãos, fala para a pessoa de confiança, procura alguém mais maduro que você, porque parte do cumprimento, do chorar, é que nós seríamos consolados no meio da comunidade em que Deus nos plantou. Experimentem do consolo de Deus no meio da igreja local. Ah, cara, uma reunião onde a gente sabe o defeito uns dos outros, e não é motivo de acusação, mas é motivo de oração. Ah, gente, todos nós somos falhos, eu sou falho, o tio é falho, o Douglas é falho, como pastores da igreja, os dois, eles são falhos. E eles têm ambientes de segurança, onde eles confessam as suas dificuldades, para quê? Tá vendo, Douglas, lá está pregando, mas... Mas vocês acham que... Vocês acham que... Gente, nós somos falhos. E a gente dá a mão para o tio, dá a mão para o Douglas e fala, meus irmãos, nós estamos junto com vocês. Vamos embora vencer esse tipo de dificuldade. E não só o tio, o Douglas, qual é um outro? Essa é a nossa responsabilidade, de experimentar e prover consolo por meio da nossa comunidade local. Mas isso vai se cumprir em sua plenitude em Apocalipse, ou no retorno do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 21, então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e esse mesmo Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. O pecado e as suas consequências terão passado. O consolo de Deus será eterno. Eu fico imaginando o dia que Deus olhar para nós e falar, acabou. Aquela tentação que te afligia, aquele pecado que você não conseguiu vencer, mas pela sua fraqueza, acabou. Já não tem mais dor, já não tem mais morte, já não tem mais luto. Por quê? O consolo veio do Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos cada lágrima. Agora a questão é, está saindo lágrima dos seus olhos, meu irmão? Se não tiver, está faltando para nós compreensão de quem Deus é. Ah, mas é que todo mundo peca, o seu padrão de vida não é o irmão que está do seu lado nas suas fraquezas. O nosso padrão é Cristo. E diante desse texto, de 12 versículos que nós estamos lendo, eu já me sinto condenado. Só que é essa graça de Cristo que vai nos transformando gradativamente. Olha o próximo versículo, o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí já dá para ver que eu não vou herdar a terra. Você entende? Que o padrão de Cristo é muito... Essa é a questão. Bem-aventurados são os mansos. Acabei de confessar que eu tenho problema com ira. Já era, meu irmão. Se não for discipulado e a graça de Deus, nós estamos perdidos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, ou esse texto significa, aqueles que não se impõem sobre os outros a fim de promover seus próprios interesses com base na força, mas que herdarão a terra por confiarem na soberania graciosa de Deus. O manso é aquele que não faz o mal, que não deseja o mal. O manso é aquele que aprendeu com Cristo. Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Geralmente, quando a gente pensa em mansidão, a gente sempre imagina uma Madre Teresa de Calcutá. Uma senhorinha envergada, fraca, ali fisicamente. De fato, uma mulher muito mansa, uma mulher que fez muita coisa em prol do reino. Agora, mansidão não está vinculado com fraqueza. Não significa que você tem que ser fraco para ser manso. Porque Cristo não foi fraco, mas foi manso. Tanto que a gente vê quando Pedro tenta arrancar a orelha de Malco, quando Jesus vai ser preso, Jesus para Pedro e fala, Pedro, escuta, se eu quisesse me defender, o Senhor, Deus no caso, o Pai, tem legiões de anjos que estão à disposição a fim de que eu fale uma palavra e eles vêm e me protejam. Só que Pedro, eu condiciono a minha força em uma posição de mansidão a fim de cumprir o propósito de Deus. Então, ser manso não é ser fraco. Ser manso, gente, é ter domínio próprio. Ser manso é ter autocontrole. Ser manso é não ser explosivo. Ser manso é ter autocontrole no ponto de alguém me fechou no trânsito, mas miserável. Escuta, a sua vida não está condicionada na mão do seu próximo. A tua vida é de responsabilidade sua. Ah, mas é que me deram um tapa na face. Ah, mas é que ofenderam e eu não levo desaforo para casa. Parabéns, daqui a pouco você se converte. Imagina se Cristo não levasse desaforo para casa. todos estariam fulminados pela glória de Deus. Mas Ele permite, por meio da sua mansidão, a fim de que nós venhamos ser transformados. Os mansos são aqueles que aprenderam de Cristo. E aqui Jesus faz uma referência muito específica sobre os mansos. Eles herdarão a terra. E Ele faz a referência de Salmos 37, versículo 11, que significa: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria em abundância. Uma referência específica a Canaã, a nação de Israel. Mas se a gente for estudar a Bíblia e compreender esse texto numa perspectiva escatológica, a gente entende que herdar a terra tem muito mais a ver a viver numa terra recriada debaixo do senhorio de Cristo. Então os mansos herdarão a terra que Cristo governará. É nesse sentido. Vamos lá, não estou terminando já, gente. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Basicamente, esse texto significa: aqueles que têm anseio profundo, tanto por santidade pessoal, quanto por justiça ao oprimido. Às vezes, as nossas orações denunciam o nosso coração. Eu amo orar perto da Ellen, minha esposa. Quando a gente está se discipulando mutuamente ali, a gente tem sempre um momentinho para estar junto e buscar discipulado mútuo. E aí quando a gente está orando, e aí eu gosto de ouvir a oração dela, eu gosto que ela ouça a minha oração, porque geralmente a nossa oração vai expressar o que nós pensamos de Deus e o que nós pensamos sobre nós mesmos. Então geralmente a nossa oração está em torno do quê? Deus, me faz santo, mais santo, Senhor. Glória a Deus. Deus, cuida da minha família. Glória a Deus. Deus, cuida dos meus amigos. Beleza. Deus, cuida da igreja. Glória a Deus. Deus, cuida do meu trabalho. Glória a Deus. Deus, cuida dos meus recursos financeiros. Glória a Deus. Deus, cuida da minha saúde. Glória a Deus. Só que sabe qual é o problema disso? Cuida do meu, da minha, do meu, da minha, do meu e da minha. É oração totalmente centrada em si. Você não tem capacidade, nós não temos capacidade de se comover pela dor do outro, daquele que não faz parte do nosso círculo social. É fácil eu orar pelo Robson, vou usar como exemplo porque é uma pessoa que eu discipulo, porque ele está comigo, é alguém que eu gosto. É fácil eu orar pelo Rogério, que está junto comigo, está sempre junto, temos uma amizade muito profunda. Difícil é orar por quem me persegue, difícil é orar por aqueles que eu não conheço. Só que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A pergunta é, gente, você tem fome e sede de justiça por cada criança que é abandonada nesse país? Meus irmãos, nós temos fome e sede de justiça por cada criança que é abusada no estado de São Paulo? Gente, nós temos fome e sede de justiça por aqueles que passam fome na nossa nação? Meus irmãos, nós temos fome e sede de justiça por qualquer tipo de injustiça que uma pessoa sofre no Brasil? Está faltando a gente levantar os olhos e olhar para frente. Sabe, quando o Theo nasceu, acho que já contei essa história aqui diversas vezes, mas faz, encaixa. O Theo, ele ficou internado 3 dias a mais por conta da icterícia. Ele teve icterícia. Icterícia, né, geralmente os pais sabem o que é. É quando a criança nasce, vem ali uma espécie de uma substânciazinha que sai do cordão umbilical e passa para o filho, aí o filho começa a ficar amarelo. Então a criança começa a ficar amarela, a única forma de combater isso aí é tomando banho de luz. Quando o Theo nasceu em maio, e geralmente aquele período de chuva que a gente tem aqui no Brasil, ou na verdade especificamente no estado de São Paulo, estava o tempo todo fechado. Aí o médico falou, é melhor ele ficar aqui tomando banho de luz, e aí você vai ter que ficar mais 3 dias aqui. Gente, pai de primeira viagem. E eu já comecei a pensar, meu filho tem um problema. Meu filho tem uma doença, meu filho vai morrer, não sei o quê. E aí o médico veio, a pediatra, uma mulher, gente boa demais. Ela veio e falou, seguinte, pai, mãe, vai vir uma máquina. Ele vai ficar no quarto de vocês, junto com vocês. A máquina é como se fosse um ninho de um passarinho, bem quente, bem quentinho. Ele vai ficar deitado só de fraldinha, tomando banho de luz. Esse vai ser o processo. E não se preocupem, em 3 dias vocês vão embora. E eu olhei, não, tá tudo certo, vamos embora. Aí a Ellen estava lá no quarto, né? Acabou de ganhar o bebê, aquela, o porpério, né? Deixando a mulher meio maluca. E eu ali falando, não, aqui ó, sou forte, beleza, pode trazer lá, não sei o quê. Falei, nega, vou no banheiro só um minutinho. Eu cheguei no banheiro, desabei a chorar de desespero. Fiquei, meu Deus, meu filho vai ficar internado, não sei o quê. E aí, beleza, saí, limpei o olho, não queria que ela visse, porque, sei lá, eu queria passar mais um sentimento de fortaleza para ela naquele momento. E aí eu saí do banheiro depois, com os olhos lavados, ela tá tudo bem, tal, beleza. Aí nisso veio o médico que fez o parto da Ellen, ver se estava tudo bem com ela. Aí ele chegou, chegou até, acho que é primo seu, da Frangine. Aí ele chegou na sala e falou, e aí gente, tudo bem? Eu falei, doutor, tá tudo bem, mas deixa eu te perguntar um negócio. Meu filho vai ter que ficar internado 3 dias a mais. Ele falou, nossa, mas o que aconteceu, cara? Eu falei, não, ele tá com quiterícia. Ele, não, Léo. Só que eu tava falando, meu olho tava enchendo de lágrimas assim já, ó. Eu pensando, não quero chorar perto da Ellen. E aí meu olho enchendo de lágrimas. Ele falou, Léo, fica tranquilo, Léo. Isso aí é 3 dias aí, cara, daqui a pouco passa e tal. Aí deixa eu te contar um negócio. Acabei de fazer um parto. A mãe tá anestesiada. E o filho nasceu com problema de coração. Foi direto pra UTI. E a mãe nem sabe. E aí ele falou, pela minha experiência, cara, dificilmente vai sobreviver. Rapaz, as palavras do médico entrou como se fosse uma flecha no meu coração. Eu percebi que o meu problema era minúsculo diante do problema daquela mãe, daquele pai, daquele filho, que eu não faço ideia de quem seja. Eu lembro que eu orei pelo Theo, e aí eu voltei e comecei a clamar pela vida daquele pai, daquela mãe, daquele filho. Sabe, às vezes a gente acha que nossa vida é muito difícil, né, gente? Vamos no orfanato um dia. Todo mundo junto. Vamos no Hospital do Câncer em São Paulo, ver as crianças que estão internadas no setor de pediatria. Sabe, vamos nos bairros pobres aqui de Bragança. E aí você vai começar a compreender o quão egoístas nós somos nas nossas orações. Porque qual injustiça que a gente tem sofrido hoje, meus irmãos? Está todo mundo aqui bem vestido, bem cuidado. Todo mundo com dificuldade normal de seres humanos. Mas nós estamos bem, gente. Nós estamos bem. Chorar por aqueles que têm necessidade de justiça é algo tão nobre, que o apóstolo Tiago vai colocar como a verdadeira religião. Tiago fala o seguinte: a religião pura e sem mácula, a vida piedosa, a vida devota, pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se de serem contaminado do mundo. Deuteronômio 27:19: maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. E todo o povo dirá amém. Jeremias 22:3: assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado da mão do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente. O órfão e a viúva e os injustiçados nessa era é algo que comove o coração de Deus. Gente, como que eu não vou me entristecer com aquilo que entristece o coração do meu pai? Sabe qual era a hora para ser mais avivada na nossa sala de oração? A hora que a gente começasse a clamar pelas injustiças que acontecem no mundo. Houve um rebuliço há um tempo atrás, quando saiu a música. Ah, enquanto isso no Marajó. Quem riu de eu cantando mancada? Ri não. Teve uma música com uma menina, eu creio que até uma profeta, não vou entrar no mérito da música, fez uma denúncia dos abusos que acontecem na ilha de Marajó. E geralmente houve um rebuliço teológico, e boa parte da classe, que até são amigos meus, fazendo exegese, hermenêutica da música, e colocando, eu falei, gente, é muita frieza de coração fazer um exercício desse. Porque a questão, se a música está certa ou está errada, nem vamos entrar no mérito disso. A pergunta é, nós estamos preocupando com as pautas sociais da nossa cidade? Gente, tem gente em Bragança Paulista que passa fome. Tem alguém agora, nesse horário, apanhando do marido em casa. Tem alguém nesse momento sendo abusado por alguém nessa cidade. E nós estamos sentindo a dor dessa criança. Nós estamos sentindo a dor dessa família. Nós estamos sentindo a dor dessa pessoa. Porque nós precisamos ter fome da justiça de Deus. E esse é o lance. Nós seremos saciados pelo próprio Deus que executará a sua justiça. Mas nós precisamos clamar constantemente: Senhor, eu não aguento mais o aborto na nossa nação. Senhor, eu não aguento mais a orfandade. Eu não aguento mais ver uma mulher apanhando dentro de casa. Senhor, eu não aguento mais ver e pensar em uma criança sendo abusada. Senhor, manifesta a tua justiça. Esse tem que ser o nosso clamor. Mas enquanto isso, Pai, abre aquela porta de emprego. Amém. Que Deus abra a porta de emprego para você, meu irmão. Mas não deixa de orar por questões que são extremamente importantes para Deus, que é a pauta do órfão e da viúva. Essa é a marca daquele que caminha com Cristo. É aquele que se preocupa com o necessitado. É aquele que observa uma viúva vindo trazer a sua oferta e fala: essa daí é a mais rica de todas. Provavelmente ninguém repararia naquela mulher, mas Cristo reparou. A Bíblia continua. Bem-aventurados, eu já estou terminando, gente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Basicamente, aqueles que estão conscientes de serem dignos da misericórdia de Deus, e que se não fosse pela misericórdia de Deus, eles não seriam apenas pecadores, mas pecadores condenados. Esses mesmos, por consequência, esforçam-se por refletir no seu convívio com os outros a misericórdia de Deus. Lucas 6:35. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O chamado à misericórdia. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Significa aqueles que tiveram o coração regenerados por Deus e agora correspondem a essa graça com obediência, devoção, fidelidade em todas as áreas da vida. É interessante como Jesus sempre coloca o Evangelho como uma ferramenta de transformação do nosso coração. O Evangelho, ele não entra para mudar outro aspecto da sua vida, senão primeiro mudar o seu coração. A Bíblia diz, Mateus 15:18, mas o que sai da boca vem do coração. Isso é que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas coisas que contaminam a pessoa. Nesse sentido, o Evangelho entra como ferramenta de limpeza do nosso coração. E o que é um coração limpo? Senão um coração que não é dúbio. Senão um coração que não é dividido. Deuteronômio 6:5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Um coração limpo é um coração que ama o Senhor em sua integridade. Um coração limpo é um coração entregue à obediência a Deus. Agora, esse texto aqui é um nó na nossa cabeça. Esse texto aqui vai falar que nós veremos a Deus. E é interessante que esse tema do ver a Deus é um tema estudado em toda a tradição da igreja. Muitos teólogos já discutiram sobre isso. E aí fica a questão: como é que nós vamos ver o Deus que é invisível? Como ver o invisível? A teologia, nesse quesito, não nos fornece muitas respostas. Como ver o Deus invisível? Bem-aventurados os misericordiosos, perdão, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Mas o nosso Deus tem como atributo incomunicável a sua invisibilidade. Como é que eu vou ver o invisível? E sabe, eu aprendi um negócio na minha vida, na minha pequena vida de estudos, que onde a Bíblia se cala, quem fala é tolo. Vou repetir: onde a Bíblia se cala, quem fala é tolo. E nesse sentido, fica o mistério da fé. Fica esse aspecto suprarracional da nossa fé, que nós precisamos crer para entender. Entenderemos tudo? Não. Seremos surpreendidos pela glória. Onde a manifestação de Deus vai trazer a possibilidade da contemplação do invisível. Como? Não sei. Não tenho palavras. Mas esse versículo traz para nós duas coisas. O mistério. Como ver o Deus invisível? mas também uma promessa: veremos o Deus invisível. E você pode usar o argumento de que veremos Ele na face de Cristo. De fato, o texto de João, capítulo 14, versículo 9, traz esse aspecto. Mas a Bíblia diz que chegará um momento onde o Filho entregará o reino para o Pai e nós contemplaremos o Pai. E nesse sentido, se a nossa fé é trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não são três deuses, mas um Deus apenas em uma essência, nós veremos Deus Pai. Mas Ele é invisível, é o mistério da fé. É o mistério do discipulado com Cristo, que nem todas as coisas vai fazer sentido na nossa mente. Mas se a Bíblia está declarando, nós podemos crer que a palavra é confiável o bastante para tirar essa antinomia, essa aparência de contradição da nossa cabeça e descansar no fato de que se Ele prometeu, a Bíblia vai se cumprir. Meus irmãos, nós veremos a Deus. Cara, não consigo imaginar. Não tem palavras. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que fazem o possível para promover a paz. E ao fazer isso, refletem o caráter de Cristo, que nos outorgou o ministério da reconciliação, tendo como fruto disso o reconhecimento de que somos filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10 significa: são aqueles que são tratados injustamente por causa da fé em Cristo, na vida conforme as Escrituras. O crente que se mantém fiel aos valores de Deus, mesmo em meio à oposição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui fica uma pergunta, meus irmãos. Quantos creem que o mundo jaz no maligno conforme as Escrituras? Levanta a mão, gente. Quantos creem? O mundo jaz no maligno, amém? Se o mundo jaz no maligno e aqueles que vivem em Cristo serão perseguidos, por que nós não temos sido perseguidos? Aí tem duas coisas. Primeiro, ou o mundo não jaz no maligno nada, ou nós não temos sido cristão o bastante para chegar ao ponto de ser perseguido. Porque se a igreja é a contracultura do mundo, é como se você estivesse andando contra a correnteza de um rio. É aquela questão: eu vou criar meus filhos desse jeito. Por quê? Isso aí não faz sentido à luz do mundo. Então, mas é que o mundo não me guia. É a palavra que me orienta a criar meus filhos assim. Eu vou fazer casamento com a minha esposa, as esposas com o marido desse jeito. Mas cara, não. O mundo hoje é relacionamento fluido. Então, meu amigo, escuta. O padrão do meu casamento, padrão do meu lar, é a Bíblia. A forma de eu gerir a minha empresa vai ser no padrão bíblico. Ah não, mas isso aí vai contra a administração moderna, que aliás fala que você tem que pagar o mínimo possível. Então, é que o meu Deus é um Deus generoso. E se eu recebi de graça, como não abençoar aqueles que estão comigo de graça? Gente, eu falei pela manhã que eu queria muito honrar uma pessoa aqui, mas eu não posso honrar. Mas eu conheço uma pessoa que é bem íntima a mim, um empresário. Se ele cumprisse a lei na regra, ele estaria muito bem financeiramente. Muito bem financeiramente. Só que ele sobressai a lei. Além de cumprir a lei, ele cumpre acima da lei. Se um funcionário entra, e esse empresário sabe que aquele cargo é orientado pelo Ministério do Trabalho a pagar R$1.500, ele por conta própria paga R$2.500. Pera aí, cara, isso aí vai falir a sua empresa. Então, a razão humana não sustenta os meus recursos. Quem sustenta os meus recursos é a vontade de Deus. E é claro, meus irmãos, você tem que ter sabedoria para administrar as suas empresas. Mas fato é que se o nosso Deus é generoso, e aí eu volto para nós. Nós precisamos ser generosos. Porque a vida piedosa em Cristo. E eu termino. Versículo 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui tem três coisas, rápido. A vida do crente, ela deve ser controlada e dominada por Jesus Cristo. O próprio Jesus fala: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa. A vida do crente não será confortável, A Bíblia diz: por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. João 15, Jesus nos lembra disso. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. A mesma boca que profetizou vocês verão a Deus, está falando aqui: vocês serão perseguidos. A vida do crente deve ser controlada por pensamentos celestiais e, sobretudo, o mundo vindouro. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Gente, toda a busca da nossa parte de completude nesta era e nesse mundo é pecado. Nós meio que vamos ser insatisfeitos crônicos. Sempre vai estar assim: poxa, está tudo tão bom, cara, mas é que está faltando algo. Pô, você vê minha família, está bem cuidada. Lógico que tem uns problemas. Problema tem em todo lugar. Mas estou insatisfeito. Está faltando algo. O que é esse algo? A manifestação da era por vir. O retorno do nosso Senhor. Então, se você busca saciedade no seu trabalho, no recurso, na sua família, em qualquer outro lugar que não seja em Cristo, você está construindo a sua vida sobre o fundamento de um palito de dente. Apesar dessas coisas poderem nos alegrar de alguma forma, o firme fundamento da nossa saciedade, do nosso contentamento, é a pessoa de Cristo, ao ponto de estarmos felizes quando, pela causa de Cristo, formos insultados e perseguidos. E eu termino com Romanos 8:15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqui a gente coloca um parênteses. Se Deus é o dono do ouro e da prata, e eu sou herdeiro de Deus, o ouro e a prata é meu. Em parte o Senhor cuidará da gente. Mas o texto continua, gente: se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herdaremos o sofrimento de Cristo, herdaremos as dores que comovem o coração do Pai. Por quê? Porque essa dor é uma força propulsora. Porque para mim, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que vivem de acordo com o Sermão do Monte. Aqueles que manifestam a natureza do Sermão do Monte, ao ponto de o sofrimento da era presente não se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Gente, a criação tem expectativa da maturidade do corpo de Cristo, a fim de que essa maturidade traga benefício para a criação. Esse é um convite de Cristo: sejam felizes conforme o meu padrão, ou melhor, estejam contentes na minha pessoa, para que a felicidade fugaz e efêmera não venha roubar aquilo que de fato é importante para vocês. É Jó: se eu perder tudo, permaneço constante e feliz na pessoa de Cristo. Porque talvez um dia será necessário. Na perseguição, a gente não sabe como é que vai ser o Brasil. E se os nossos filhos forem mortos? E se a nossa casa for perseguida? Mantemos o firme fundamento de que a palavra de Deus em Cristo é que me traz contentamento e satisfação. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Sua palavra que nos edifica, nos alimenta, nos traz encorajamento de viver conforme o seu padrão. E, Senhor, nos ajuda a alterarmos a ideia de felicidade, Senhor, a fim de que tenhamos um contentamento, uma bem-aventurança de estar fundamentados em Ti. E ainda que estejamos chorando, nós estaremos satisfeitos na sua pessoa. ainda que estejamos sendo perseguidos, ainda que estejamos sendo injustiçados, a nossa saciedade está em Ti, Jesus. E por causa do Teu reino, nós queremos entregar a nossa vida, a nossa casa e todas as coisas. Forme em nós homens e mulheres maduras que viverão, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.